Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro amigo. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados, para todo o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, através da 95.7, para o Brasil e mundo, através das redes sociais. Apresenta esse programa, Padre Crispim Guimarães. Na produção, Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia, nosso amigo Marlo. Como sempre, o programa Ponto de Vista trata de temas importantes para a nossa sociedade local e também temas globais. Hoje queremos tratar sobre os 192 anos de independência do Brasil, perguntando a você e aos nossos entrevistados se de fato o Brasil é um país independente. Conhecendo a história do nosso país, lembramos da célebre frase, independência ou morte, de Dom Pedro I, mas queremos perguntar se essa frase realmente corresponde à realidade, porque sabemos que para a independência de um país, muitos fatores são necessários. Irão conversar conosco nesta manhã a doutora Cláudia Almeirão, promotora de justiça do Ministério Público Estadual, que vai nos dar uma visão a partir da área da justiça, o professor Protávio Lange, que é professor de história da Universidade Federal da Grande Dourados, também o David Fischer, que é cientista político, falará diretamente de Brasília, que é professor da UNB, e também o André Mazini, sociólogo e professor de história da comunicação da Unigran. Acolho, portanto, os nossos convidados aqui no estúdio, o professor Protávio, bem-vindo, Protácio, bem-vindo ao nosso programa pela primeira vez, e a doutora Cláudia Almeirão, bem-vinda.
Obrigada.
Vamos começar então para o professor de História. Nos situe aqui essa questão dos nossos 192 anos de independência. Você é especialista em História da América, não é isso? Sobretudo da América Espanhola. Dentro desse contexto, qual a diferença que a gente tem da independência do Brasil para a independência dos outros países de língua espanhola?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, demais convidados e ouvintes da Rádio Coração. Uma satisfação estar aqui. Agradeço muito o convite. E estamos diante de uma celebração, de uma comemoração. Essas comemorações são sempre criações. Nós precisamos desses marcos, dessas datas simbólicas. No caso, todos os estados, nações que se constituem precisam de um marco fundacional, né? E dia 7 de setembro é esse nosso marco, é uma data símbolo para os brasileiros. Todos os brasileiros sabem o que significa. Já os nossos vizinhos aqui, para os nossos vizinhos espanhóis, essa data não diz absolutamente nada, né? Então, é uma data importante para a nossa identidade nacional, né? O que significam esses 192 anos de independência? Eu penso que a história é um campo que vem sendo continuamente revisto e reinterpretado e, eu diria também, reapropriado, né? Nós nos apropriamos desses fatos e damos a esses acontecimentos históricos sempre uma conotação a partir do momento atual em que vivemos, né? Então, isso é legítimo. Eu penso que nesses 192 anos, ou melhor, se recuarmos 192 anos, o Brasil estava no contexto da monarquia do antigo regime português, né? E vivia, assim como o restante do mundo, a crise das monarquias, a crise do antigo regime, né? E é claro que era um período de grandes transformações, mas também de continuidades. Nós sempre ficamos pensando, afinal, tudo continuou como era ou houve grandes mudanças? E acho que as duas coisas, muitas coisas continuaram, no sentido de que as demandas dos setores populares, principalmente, não foram atendidas, as elites se mantiveram no poder, mas também houve muitas transformações. Surgiu o Brasil como Estado-nação. O Brasil como Estado-nação passou a ser construído a partir do 7 de setembro, né? Porque não existia.
Agora, só voltando aqui, as nações independentes da Espanha, mais ou menos nesse mesmo tempo também proclamaram a sua independência, ou já a maioria já havia feito isso?
Como eu dizia, a crise do antigo regime se evidencia com toda a sua força a partir do momento em que Napoleão invade a Espanha e Portugal. Na Espanha ele prendeu o rei, o rei se tornou prisioneiro de Napoleão e ele colocou um irmão dele, e em Portugal a família real pôde vir ao Brasil, se refugiou. Com isso o status do Brasil muda,
certo, né?
Isso aconteceu em 1808, né? As nações hispânicas que surgiram depois, né, desse processo, ou na esteira desse processo, iniciam sua independência em 1810, né? Por exemplo, o Rio da Prata, Argentina, Paraguai, Uruguai e todos esses países vizinhos comemoraram sua independência os 200 anos da sua independência há 4 anos atrás, né? Em 2010, os 200 anos da independência. Então, mas o processo está relacionado ao mesmo fenômeno, que é a crise das monarquias, a crise do antigo regime, e diante disso a insustentabilidade dessa situação, né? No Brasil teve uma sobrevida até 1822, né? O Brasil também deixou de ser colônia para se tornar Reino Unido e mandou deputados para as cortes de Lisboa. Tivemos representantes, representação política, e em 1822 então acontece aquilo que alguns dizem que estaria ocorrendo a recolonização do Brasil. O Brasil já não era mais colônia, era Reino Unido, e passaria novamente, seria recolonizado caso Dom Pedro não proclamasse independência, né? Mas o processo é o mesmo. Os países hispano-americanos que conquistaram sua independência, alguns 10 anos antes, outros 10 anos depois, mas dentro do mesmo processo.
Muito bem, daqui a pouquinho nós voltamos com outros aspectos da questão da independência. Agora, Cláudia, sobre esta questão, o país passou por transformações. Como você não tem a obrigação de ser historiadora, né? Vamos tentar pegar a partir da sua área, né? O país passou por transformações também nesses aspectos, nos aspectos da lei, né? Parece-me que a Constituição brasileira só veio depois, né? Depois da independência. E você acha que nesse processo de construção jurídica de uma nova nação, você acha que ele citou da questão das classes mais populares, né? Você acha que a nação, a primeira Constituição da República, né? Veio, pós-independência, veio veio trazer essa contemplação das classes populares ou foi feita para uma elite?
Bom dia, padre. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meu colega aqui de bancada, demais convidados. Agradeço de início o convite para tratar desse tema tão importante para nós brasileiros, especialmente nesse período que nós estamos vivendo, que é um período eleitoral e que comemoramos 192 anos aí da independência. Como já foi dito aqui, a independência ela é um processo, não tem uma... Nós gostamos sempre, quando estamos na escola, né, professor, acreditar que isso, com a independência, tudo mudou aqui no Brasil. Na verdade, isso é um processo de transformação que nós ainda estamos vivendo, né? E isso, as transformações jurídicas, e aí vem a Constituição Federal, que é o nosso norte, digamos assim, na questão jurídica, que é a lei maior que guia todas as outras, isso segue também esse mesmo processo de transformação. Então, de início, o que nós tivemos, como uma colônia de Portugal, nós tínhamos, evidentemente, que seguir todas as leis portuguesas. E com a independência, o que se seguiu foi uma manutenção daquelas tradições que nós tínhamos como colônia portuguesa, né? Então, mantiveram-se as elites, e aí o que já foi dito aqui, daquela de não contemplar aqueles menos favorecidos, né? Então, esse foi um processo em que se foi evoluindo nesse sentido de valorizar o que nós brasileiros tínhamos de diferenças culturais com Portugal, porque até então, mesmo depois da independência, nós continuamos sendo brasileiros portugueses ainda nas tradições, nas culturas, pelo menos naquilo que era formado pelo Estado. E aí se coloca também a Constituição e as leis, né? Esse foi um processo evolutivo que nós passamos mesmo depois da proclamação da República, né? Muitos anos depois, e que aí sim fomos sedimentando essa legislação que contextualiza, né, aqueles princípios nossos. Mas o que nós tivemos mesmo de evolução nesse sentido de valorização das pessoas, dos menos favorecidos, foi a Constituição Cidadã, que só veio em 1988.
E ainda estamos construindo devagarzinho, né?
E que ainda está sendo construída. Nós ainda estamos trabalhando e nos habituando e conhecendo esses princípios, né? Esses regramentos que nos foram trazidos por essa Constituição de 1988.
A primeira Constituição, de certa forma, ela reproduz muito, né? A lei portuguesa, de certa forma.
Sim,
né?
Sim.
E, portanto, mantém o status quo daquilo que existia das elites, porque as elites tinham um pouco esse trânsito livre diante da coroa portuguesa. Depois, né, mesmo se tornando independente, se faz uma crítica, o professor de história melhor do que eu pode dizer, que na realidade a independência naquele momento representou a independência das elites também, né, porque as elites queriam manter, né, esse status, e portanto era uma forma, né. A lei também reproduzia isso?
Sim, e isso é um processo também natural, daquele que tem o poder de lutar pela manutenção do poder, né? E aquele que não tem o poder, lutar para chegar até ali, né? Isso é uma luta que é salutar. Se bem trabalhada e se bem dirigida, ela é salutar, sem dúvida. Colocando-se a elite num contexto de que poucas pessoas nessa época eram alfabetizadas, né? Parte-se desse princípio. E as pessoas que trabalhavam com leis, que eram deputados, que faziam as leis, os advogados, muitos deles tinham formação acadêmica
europeia,
né? Em Portugal, eles vinham de lá, e de lá eles traziam esses conceitos que eram multiplicados aqui. Então, somente depois desse processo de criação das faculdades, de formação de cultura de advogados, de juízes, de deputados, de senadores aqui no Brasil, é que se criou, então, se passou a pensar de uma forma independente de Portugal. Porque então, até então nós seguimos aquele modelo europeu, né? É um modelo que era seguido na Europa, desculpa.
Agora, professor, Dom Pedro representa a família real, né? Permanece no Brasil. Isso não caracteriza, mesmo com a independência ou morte, uma continuidade muito mais forte do que simplesmente de uma elite que fica, quer dizer, fica a cabeça da elite, né? Que é exatamente o filho do imperador, né? Que se torna imperador aqui, né? Isso não caracteriza correto. Realmente que essa continuidade ela é muito mais forte do que simplesmente se a família real tivesse voltado, né, por completo para Portugal?
Correto, padre. Eu acho que tem uma série de fatores que poderíamos trazer à tona. Muitos historiadores tomam isso também para dizer que o brasileiro ele é mais inclinado a soluções diplomáticas, a soluções menos drásticas. Digamos assim, ele faz conchavos, acertos, negocia e resolve as coisas dessa forma. O brasileiro seria, na concepção de muitos intelectuais, mais pacífico, menos agressivo.
É um homem cordial.
É mais cordial, correto.
Como
correto.
Chama lá o nosso historiador.
Isto. Tanto que a independência teria sido essa negociação, né, de pai para filho, ou de filho com o pai, né, uma ruptura entre na própria nobreza, entre a própria realeza portuguesa. Né. No caso da América Espanhola não foi assim. Né. Desde do México até a Argentina, as lutas pela independência foram terríveis, foram de uma violência extrema, né? Por quê? Porque parecia que todos os anseios dos mais distintos setores, desde os escravos, indígenas, das populações mais que os espanhóis diziam las classes peligrosas, né? Ou los de abajo, até as classes intermediárias, os pequenos comerciantes e as elites, todos tinham seus anseios e todos viam nessa quando o rei da Espanha deixou aquele vazio, né? Se tornou prisioneiro, todos viam um momento a ser conquistado, uma ocasião, uma oportunidade extraordinária para que os seus anseios de liberdade, de autonomia aflorassem, né? Então, se a gente pensar o que foi melhor, os países vizinhos ou o Brasil, é muito difícil. Os países vizinhos, se pegarmos desde
do México.
Desde do México até o Peru, mergulharam em crises profundas e ficaram destruídos, sem bases materiais, sem a economia, em todos os sentidos. E sem falar da violência, do fator violência mesmo, que foi terrível, que foi uma dizimação, sobretudo, e quem pagou o preço mais alto foram os escravos, os índios, as camadas mais pobres, né? No Brasil, foi um outro desfecho, de fato. Então, parece que esse mito do homem cordial tem um pouco de sentido, né? Em momentos em que os nossos países latino-americanos, hispano-americanos, mergulharam em crises profundas e em guerras civis, porque para eles, muito mais do que independência com a Espanha, foram guerras civis, né? Se a gente pegar desde o México até o Peru, foram verdadeiros massacres, primeiro das elites e depois das classes populares, né? E quem se manteve no poder também sempre foram os crioulos, né? No caso dos vizinhos, né? Os crioulos, que eram as elites nascidas aqui, né? Conquistaram sua independência e a liberdade de comércio com outros países, mas as classes populares tiveram que esperar, e creio que estão esperando até hoje, né? Assim como nós, né? Lutaram, deram seu sangue, sua vida pela independência, pela liberdade que eles pensavam possível, e estão lutando até hoje, né? Então é muito difícil a gente pensar isso, mas de fato, no caso do Brasil, não houve aquela destruição, aquele massacre, aquela violência que ocorreu, né? Acho que encontramos uma saída diferente para o que em relação aos outros países, né?
Houve alguns momentos preliminares, né, para essa proclamação da independência, a organização do Estado a partir das próprias Forças Armadas, né? Talvez pelo advento da vinda da família real portuguesa, né? Então, que era uma necessidade, inclusive, para a questão da defesa, né? Que foi, né, foi construído aos poucos, depois uma convocação de uma Assembleia Constituinte também naquele período, né? Tudo isso são preliminares, e depois o retorno das próprias tropas portuguesas, porque já havia, de certa forma, uma tropa nacional, né? A partir da própria organização militar. Agora, tudo isso, a crítica que alguns historiadores fazem, né, você é historiador, é exatamente aquilo que nós estávamos falando, né? Se manda aqueles que se contrapõem a um poder que quer permanecer no poder, né? Que quer permanecer no poder, que não levava em conta as classes populares. Agora, claro, o discurso sempre muito bonito de independência, todo mundo queria, né? Porque se dava a impressão, como até hoje, que a nação ia ser para todos, né? Então, o grande grito de eu fico e independência ou morte, né? Porém, eu gostaria daqui a pouquinho a gente pular um pouco esses aspectos para vir mais para a questão da independência logo depois, né, que foi sendo construída. E vou pedir para a gente fazer isso no segundo bloco, também com a participação dos nossos convidados que irão falar por telefone, e a gente tratar um pouco da independência construída nos nossos tempos, né, como raízes, trazendo as raízes já desse tempo tão longínquo de 192 anos, tá bom? Vamos fazer isso no segundo bloco. Gostaria de deixar um abraço aqui para quem está nos acompanhando através da Rádio Coração, a Mariane Garletti, o Milton Alberto, que é de Campo Grande, a Marise Carlesco, a Rosana da Silva, que manda um abraço para os nossos convidados, e todos vocês que nos acompanham através do nosso site da Rádio Coração. Gostaria de lembrar que durante estes dias nós estamos coletando assinaturas para a reforma, para o projeto de iniciativa popular para a reforma política que a CNBB e a OAB estão encabeçando na Catedral e em outras paróquias. Você pode pedir. Existem dois movimentos que estão trabalhando por isso. O movimento pelo plebiscito, que é um movimento encampado por sindicatos, movimentos populares, que a CNBB apoia. E o outro, que é uma iniciativa para um projeto popular, né, que já tem o projeto no Congresso e precisa de 1,5 milhão de assinaturas, que você também pode assinar. Esse já tem os 10 pontos definidos que irão ser trabalhados no Congresso. O outro ainda é para ser construído. Posso lhe dizer que a CNBB pede que a gente assine os dois, mas sobretudo ela dá preferência ao projeto de iniciativa popular, que exige 1,5 milhão de assinaturas. Procure a sua paróquia e outros ambientes. Quem quiser também levar para a sua empresa, pode pegar comigo lá na Catedral, para que a gente possa ajudar também a pensar o Brasil mais independente. Vamos fazer um breve intervalo, já retornamos com o nosso programa Ponto de Vista, hoje falando sobre a independência do Brasil.
Programa Ponto de Vista.